com as graças do Deus, né? Paz. Ixo, salve. Que vocês estejam na paz, né? Ixo. Como eu disse da última vez, eu vou vir assim às quintas sim, quinta não, porque tem muita gente nova pichijando de orientação. Então, na verdade, eu vou falar tudo que eu já disse sempre. Aliás, o que eu fiz o tempo inteiro, né? Vamos só conversar no sentido de dar algumas orientação, não mais no sentido do e tudo. Tá certo? Então nós já vai começar a zazar.
Boa noite a todos. Com chuva ou sem chuva, nós estamos aqui com os amigos de sempre, talvez com alguns amigos novos. Ainda não sei, estou rolando aqui a tela. Mas mesmo assim, estamos felizes em receber a todos. Como eu digo sempre que o Joaquim está aqui ao vivo, as perguntas nós estamos deixando para o final. E de preferência em letra maiúscula, para que a gente possa identificar.
Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa de hoje. Buscar a felicidade. Este é o nosso objetivo. Não é isso? Mas por que que nós busca a felicidade? Xixabelia me dizia, fia, por que que tudo isso que nós fala no sentido de buscar a felicidade, por que que nós fala em buscar a felicidade? A fia disse, para buscar a felicidade. Sim, mas por que buscar a felicidade? Porque vocês dizem que querem ser felizes. O trabalho da busca da felicidade, ele só existe para aqueles que querem ser felizes. Para aqueles que não querem ser felizes, para aqueles que querem ter dinheiro, para aqueles que querem ter fama, para aqueles que querem ter família constituída, este trabalho não serve de nada, não vale de nada. Porque ele é um trabalho que tem uma única mila, a felicidade incondicional. Dessas pequenas palavras, nós tiramos uma primeira grande compreensão sobre a busca da felicidade. Buscar a felicidade é uma questão de opção. É preciso que cada um faça uma opção de vida. Para que possa caminhar no sentido daquela opção. Se você não optar pela busca da felicidade, jamais você será feliz. Essa é a primeira grande coisa que surge quando nós começa a querer entender essa questão da busca da felicidade. Ninguém pode ser feliz se não optar pela felicidade. Mas a partir dessa opção, é preciso fazer um trabalho. Um trabalho para alcançar aquilo pelo que se opta. Um trabalho para ser feliz. Sim, a felicidade é o resultado de um trabalho para ser feliz. E que só pode ser bem exercido por aqueles que optam pela felicidade. Que coisinha mais óbvia de se falar, né? Parece tão óbvio. Mas vocês não vê essa coisa tão cristalina. Ainda querem lutar pela felicidade sem optar. Ainda querem ter felicidade sem trabalhar. Isso é impossível. Como eu disse, me perguntaram uma vez, por que os espíritos não fazem? Por que Deus não faz os espíritos zapulos, pontos, certinho? E precisa de tudo isso. Eu disse que se Deus fizesse tudo certinho, não haveria o merecimento. Sim, felicidade é o aquilo que merece receber quem trabalha pela felicidade. Ninguém ganha felicidade. Pode ganhar satisfação, não felicidade. Ninguém ganha felicidade de mão beijada. Ela é o justo merecimento de quem trabalha para alcançá-la. Mas vocês poderiam me perguntar, Joaquim, que trabalho é esse? Existem diversos trabalhos. Como Cristo disse, tem muita morada na casa do meu pai. Hoje eu vou falar de um outro aspecto deste trabalho. Vou falar de uma coisa fundamental para se ser feliz. Ou seja, de um trabalho fundamental para ser feliz. Eu já falei deste trabalho, o Limão deve lembrar, porque naquele dia ele ficou me ouvindo muito atenciosamente. Mesmo com vocês falando aí. Eu já falei dele no trabalho da Boca da Felicidade. Para ser feliz, é preciso respeitar o próximo. A felicidade é o resultado do respeito ao próximo. Só é feliz aquele que respeita o outro. Na semana que passou, na última vez que nós conversamos, eu disse que as expressões que o egoísmo causa o sofrimento, e que entre as expressões do egoísmo tinha a vontade de ganhar sempre, o desejo de ter o prazer sempre. Então, se a vontade de ganhar é a expressão do egoísmo, ela é a causa do sofrimento. E quem tem vontade de ganhar sempre, tem o quê? Falta de respeito ao outro. Querer ganhar é não respeitar o próximo. Vocês hoje em dia, que falam muito nas diferenças entre vocês, falam na diferença da cor, opção sexual, padrão social, e diz que é preciso respeitar as diferenças, os diferentes. Mas vocês esquecem de falar em outras diferenças. Por exemplo, esquecem de falar naqueles que não acreditam nas coisas que vocês acreditam. Quando você acredita que você conhece a verdade e que os outros não conhecem a verdade, você está desrespeitando a verdade de cada um. Sim, é preciso respeitar a verdade de cada um. Não é concordar, não é ser submisso, é respeitar a verdade. Eu não acredito no que você diz, mas eu respeito o seu direito de acreditar no que você quer. E por isso, não vou debater, não vou discutir com você isso. Quem debate, quem discute, ou seja, quem não respeita a verdade do outro, sofre. Quem respeita a verdade do outro, não chove. É preciso respeitar o direito do outro gostar de alguma coisa diferente daquilo que você gosta. Se você gosta do amarelo, respeite quem gosta do verde. Não é você gostar do verde, é você respeitar o direito do outro gostar do verde. Quem não respeita, sofre, porque vai querer impor ao próximo que goste do verde. Quem respeita, vive feliz com o seu amarelo e deixa cada um ser feliz com o seu verde. É preciso respeitar os padrões do próximo. Sabe, uma vez a minha filha disse que o filho dela não arrumava o quarto. E aí mandou ele arrumar. E aí ele disse, tá arrumado, e foi embora. Aí ela foi lá ver e disse, Joaquim não arrumou nada. Eu disse, arrumou. Arrumou dentro do padrão dele. É preciso respeitar o padrão de cada um. Se você não concorda com aquele padrão, vá lá e faça você. Agora, exigir que o outro cumpra o seu padrão, só quem vai sofrer é você. Então, respeitar os padrões do outro leva à felicidade. Respeitar os sentimentos dos outros. Tem gente que não gosta de uma coisa. Tem gente que não gosta de outra. Se você não gosta de uma coisa, não é por lixo que todo mundo tem que não gostar. Se você gosta, não é por lixo que todo mundo tem que gotar. É preciso respeitar. Porque se você não respeita, só quem sofre é você. Sofre porque se sente mal quando a pessoa, é a outra pessoa, exerce o seu direito de não gostar do que não quer. Quem quer ganhar, quem quer que todo mundo goste do que ele gosta, não consegue ser feliz. Reparem, respeito pelo outro é a base para a não contrariedade. Cada vez que você não respeita o direito do outro em qualquer nível, você sofre. Não ele, você. Você é que sofre. Então, filhos, ser feliz é resultado de uma caminhada. Uma caminhada, é resultado de uma opção. E depois que se opta, precisa se caminhar. E essa caminhada é fundamentada no respeito ao próximo, no respeito às individualidades de cada um, no respeito às diferenças que existem entre todos. Mas há um outro respeito que sem ele você não caminha para a felicidade. Sabe qual é? O respeito a você mesmo. É, filhos. O Krishna diz o seguinte: cada um só age segundo a sua própria natureza. E você precisa respeitar a sua própria natureza. Se você é nervoso, se você tem a natureza nervosa, você precisa respeitar a si mesmo. Eu sou nervoso. Porque se você sonhar, não, eu preciso mudar-me, ou seja, desrespeitar-se, você vai sofrer, porque você é nervoso. E você vai agir dentro deste nervoso. Jamais, enquanto nervoso, você vai agir calmamente. O máximo que você vai conseguir é ficar nervoso para tentar se acalmar. Vai passar nervosismo para tentar se acalmar. É preciso respeitar você. Você não se respeita. Se dar ao respeito não é buscar coisas para você. É respeitar-se do jeito que você é. Se não, só quem sofre é você mesmo. Quando você não se respeita, ou seja, quando você vive sonhando em ser de uma forma que você não é, só quem sofre é você mesmo. Então aí está outra abordagem para a busca da felicidade. O respeito. Respeitar os outros, respeitar o mundo e respeitar você mesmo. Quem respeita as diferenças é porque não quer ganhar, é porque não tem medo de perder. Por esse respeito, aceita até perder. Tá certo? Então isso era o que eu queria dizer hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.
O Marcos tinha posto aqui, tá lendo errado, Joaquim?
Tá lendo errado?
É, não sei se eu fiz, não posso ajudar.
Mocho da Bagilha, a Fia tá dizendo que você escreveu aí que eu tô lendo errado. Lendo errado o quê, mocho? Ah, tá chato. Então, você estava de brincadeira, sim.
É, a partir de agora, vocês podem colocar as perguntas com letra maiúscula, por favor. É, João Roberto, Joaquim, massa, é isso, massa essa felicidade, mas ela também é momentânea. Então, a felicidade na Terra, uma vez que ela não existe, é momentânea. Comente isso.
Eu concordo com você que a felicidade é momentânea. Concordo. Até porque a vida é momentânea. Não existe a vida na duração que você quer. O que existe são momentos de vida. E não há uma vida inteira. Se isso é verdade, não existe felicidade inteira. Existem momentos de felicidade. Agora, qual a diferença? Como é que você pode viver mais momentos de felicidade ou menos momentos? Segundo o que nós conversamos hoje, pela quantidade de vezes que você peita o próximo. E assim mesmo. Cada momento em que você respeita, tem a felicidade. Cada momento que não respeita, não tem.
Joe Figg, e quando o respeito a si mesmo é incompatível com o amor ao próximo?
Impossível. Respeito a si mesmo e amor ao próximo são duas coisas. Por exemplo, eu dei o exemplo do nervosismo. Você ser nervoso. Aí você acredita que amor ao próximo é não ser nervoso. Mas isso é ilusão. Você pode agir dentro do seu nervosismo amando o próximo. Como? Sendo nervoso com amor ao próximo. A FIA está dizendo difícil. Sim, pelo padrão humano é completamente difícil. O ser humano não concebe o que é amar ao próximo. Amar ao próximo não é satisfazer as vontades dele. É amá-lo, mesmo não satisfazendo. Até porque, moço, se veza a Bíblia. Cristo ensinou a amar ao próximo. Mas ele nunca amou ninguém. Ele só chamou todo mundo de errado. De professor da lei. De vermes. Ele não fez a vontade dos outros para amá-los. Ele os amou, mesmo não fazendo a vontade deles. Então, são duas coisas diferentes. Ame ao próximo, mas não precisa se submeter ao próximo. Ame ao próximo, respeitando a sua própria natureza. E deixe a vida acontecer.
João Roberto. Então não devemos esperar nada em troca? Não seria esse o amor? Dar sem esperar troca?
É, isso é um dos ensinamentos do Cristo, né? Não desse a mão direita ver o que a esquerda está fazendo. Aquele que ainda espera um muito obrigado, não está respeitando ninguém. Está usando o próximo para seu próprio gozo.
Paz Espada. Como me respeitar em comunhão com a diferença da impor dos outros?
Como me respeitar?
Em comunhão com a diferença da impor dos outros.
Da imposição dos outros? Sim. Não se sentindo imposto pelos outros. Não se sentindo obrigado a fazer o que os outros querem que você faça. Vivendo a sua vida, não é também se rebelando contra a imposição. É dizendo, a pessoa quer que eu faça isso. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Isso é se respeitar. Só isso.
Márcia Ávila. Quando uma característica nossa faz com que desrespeitemos os outros, como uma pessoa explosiva e violenta, não seria da pessoa se aprimorar para conviver da melhor forma possível com o próximo?
Acabei de dizer. Conviver bem com o próximo, amar ao próximo, não tem nada a ver em cumprir os padrões humanos de bondade. Amar ao próximo, você pode amá-lo de brigando com eles. Olha, deixa eu contar uma historinha. No início da Bíblia, no início do Novo Testamento, Cristo está reunido com seus apóstolos e fala assim: nós vamos sair, nós vamos te levar a mensagem do reino do céu, e depois nós vamos para Jerusalém, eu vou ser crucificado e morrer. E aí Pedro diz o seguinte: rezemos a Deus que isso não aconteça. E aí o Cristo vira para ele e fala fortemente: cala a boca, Satanás, você está virando um ser humano, você está agindo como um ser humano, você acha que eu não vou beber até o último gole do cálice que o Pai me deu? Cadê a bondade aí, chamar o outro de Satanás? Cadê a bondade de dar uma bonca no outro e mandar ele calar a boca? Pelos padrões humanos aí não tem bondade. Mas aquele era a bondade que o Pedro tinha que receber naquela hora. O bom para o Pedro era receber aquela bonca. É isso que eu não compreendo. De você, quando não quer dar a bonca nos outros, para ser boazinha, você na verdade não está sendo boazinha. Você está se prendendo a padrões humanos de bondade. Agora, você conhece o karma. Você conhece a encarnação do espírito. Se por karma, por encarnação, por planejamento de encarnação, aquela pessoa precisa naquele momento levá-la uma bonca, dar a bonca é o melhor, maior carinho que você pode fazer por ele. E é isso que eu falo. Não importa o que você faça, faça com respeito a você, sabendo que ao se respeitar estará amando o próximo. Agora, se você dá a bronca dizendo que tinha que dar mesmo, que ele estava errado e que você está certo, você não tinha respeito nenhum. Dei a bronca, dei. Por quê? Não sei. Porque dei. É só isso. Respeitar você, ao invés de querer adaptar você ao que os outros dizem que de você deveria fazer. Isso é não respeitar você mesmo. Engaixado, e olha as perguntas que saíram. Está todo mundo preocupado com respeito a si mesmo. Poucos estão preocupados em respeitar os outros.
Gustavo Leandro Carneiro. Pai Joaquim, em trabalho anterior, o senhor explicou que a ideia que já foi aceita e registrada pela memória subconsciente, ou seja, aquela qual não foi cortada pela raiz e é utilizada repetidas vezes pela mente, esta ideia pode ser excluída de um repertório repetitivo? De que forma?
Libertando-se dela em um determinado momento. Por exemplo, na memória de vocês está que ser bom para o outro é não gritar. Não acredite nisso. Um dia você vai, vamos dizer assim, apagar isso da sua memória. Mas enquanto você acreditar nisso, você vai sempre querer agir desse jeito. E aí não vai se respeitar.
Azuin. Joaquim, quer dizer que tenho que me acostumar a ser quem eu sou, mesmo que as coisas que eu faça sejam muito diferentes do que eu acho que deveria ser?
Mocho, ame ao próximo como você ama você mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Não é se acostumar, não, mocho. É se amar por ser do jeito que você é. Mocho, você já ouviu falar de equilíbrio do universo, equilibrar o universo? Essa é uma coisa que vocês repetem muito, o equilíbrio do universo. O que é um equilíbrio no universo? É quando os dois patos da balança estão iguais. É quando o calinho e a bonca estão iguais. Se ninguém desse bonca, os patos da balança se desequilibrariam. Então a sua bonca é o equilíbrio do universo. Ame-se, respeite-se, porque você ser do jeito que você é, porque você agir de acordo com a natureza que você tem, é o equilíbrio do universo. Se você só fizesse o que todo mundo acha certo ser feito, e se todos só fizessem o que todos acham certo ser feito, moço, o universo acabaria, porque não haveria mais equilíbrio.
Caroline Menegol. Se me incomoda uma pessoa nervosa, ao invés de querer ajudar, preciso só respeitar?
Até parece que alguém ajuda alguém, né? Até parece que você consegue fazer a pessoa nervosa deixar de ser nervosa. Você pode querer ajudá-la, vamos dizer assim, a sair da crise de nervosismo. E você pode, com palavras. Agora, querer que ela nunca mais seja nervosa, se ninguém consegue. Então, se você não consegue, respeite. Respeite ela ser do jeito que é. Porque o respeito ao outro é o amor ao outro.
Daniel Carioca. Kim, minha esposa está com muita depressão, pois ela tem um trabalho fisicamente desgastante, tendo problemas graves de coluna. A grana não está dando para pagar as contas. Eu posso correr atrás de um novo emprego, pois tenho tempo. A vejo sofrer, mas sou indiferente. Mas ela teve uma crise brava de choro. Fiquei tocado com o sofrimento que presenciei. Ela disse que não está aguentando. Falei que vou procurar o emprego para ela ficar bem. Estou certo?
Atos são atos. O que você falou, o que você deixou de falar, se vai popular, se não vai popular, isso a gente não consegue dominar. Isso é vida. O mais importante é você, primeiro, respeitá-la do eixo dela. O que é respeitá-la do eixo dela? É não achar que ela tem que sair daquela situação de qualquer jeito. Não, ela não tem, ela não vai conseguir. A filha está aqui de prova, xexai quando chai. Por mais que você vá a médico, por mais que você tome remédio, você sai quando sai. E nem vê quando saiu ou como saiu. Então respeite o direito dela estar doendo. Primeira coisa. Segunda coisa. Se você acha que deve procurar, procure. Se você acha que não deve procurar, não procure. Agora preste muita atenção numa coisa. Respeitar-se não é respeitar o seu desejo. Por exemplo, Você falou, vou procurar um outro emprego. Isso é sinal que você tem um emprego. Vamos dizer que você goste muito desse emprego. Então você acha que respeitar-se é não sair do emprego que você gosta e ir para outro que talvez você não goste para poder ajudar o Cajal. Isso não é respeito. Isso é busca de ganhar, de fazer o que quer fazer. Respeitar-se é eu decidi procurar emprego. Então eu vou procurar emprego. Respeitar-se é eu decidi que não vou procurar emprego. Então eu não vou procurar emprego, não vou me questionar e não vou sofrer por causa disso. Compreendeu? Essa questão do respeito, assim como questão da liberdade, como questão do direito dos outros, é alguma coisa difícil de nós ver em nós mesmos. Porque nós estamos tão acostumados a unir o respeito a nós mesmos com a busca da satisfação pessoal, que confunde as coisas e acha que para me respeitar eu tenho que fazer aquilo que eu quero fazer. Não é respeitar aquilo que você quer fazer, é respeitar aquilo que você está fazendo. É isso. Não é lutar para respeitar aquilo que você quer, mas lutar para respeitar aquilo que está acontecendo naquele momento na sua vida. Com relação a ela, respeite a doença. Com relação ao carinho e atenção, dê atenção. Não precisa sofrer com ela, como você disse, parece que eu sofio. Não, não precisa entrar em depressão junto com ela. Mas respeite a depressão dela. Ficou claro?
João Roberto, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Amou abrindo os nossos olhos. E foi esse o amor maior que Jesus fez. É isso que você diz, Pai Joaquim?
Não, não é exatamente isso que eu digo. O que eu digo é, se em determinado momento você trouxe a espada e não a paz, respeite você por lixo. Do jeito que você colocou, parece que você, para se respeitar, vai se sentir obrigado a sempre levar a espada. Mas às vezes nós pode levar a paz. E neste momento, você precisa se respeitar por estar levando a paz. Como eu disse, não é se respeitar no sentido de agir de uma determinada forma ou de fazer aquilo que você acha certo fazer, mas se respeitar o que você está vivendo, respeitar o você a cada momento. Como eu respondi para o moço, a felicidade é momentânea, porque a vida é composta de momentos. Então é respeitar-se a cada momento e não respeitar-se em teoria.
João Fig. Então Cristo teria desrespeitado ao próximo, pois não respeitou a opinião dos professores da lei?
Pela visão humana do respeito, sim. Pela visão humana do amor, Cristo não teria amado os professores da lei, quando exigiu deles uma mudança. O amor incondicional. Sim, teria desrespeitado. pela visão humana. Mas ao se respeitar quando o selo humano desrespeitou outro selo humano, toda a ação foi feita com respeito. Este é um grande problema. Quando você não respeita você mesmo, tudo que você faz é desrespeitoso. Quando você respeita a si mesmo, não importa o que você faça, o que for feito será respeitoso. Então, quando nós entendo o respeito como uma não submissão a padrões, mas como o amor a si mesmo, não importando o que você está fazendo, todas as atitudes de Cristo foram respeitosas.
Gustavo Leandro Carneiro. Pai Joaquim, a frase "vigiai e orai" se refere aos pensamentos, ao trabalho de luta contra as realidades do ego?
Se refere a qualquer coisa referente à elevação espiritual. Se este é o seu caminho, sim. Se o seu caminho é buscar o respeito, vigiai e orai é estar atento a respeitar o próximo. Se o seu caminho é fazer a caridade material, o vigiai e orai é vigiar-se para não tirar proveito dessa própria caridade que você diz que está fazendo pelo outro.
Gedilson.
Deixa eu só completar, moço. Existem milhares de formas de se falar, porque palavras são só palavras. O importante é, aqui é importante você se vigiar dentro daquela caminhada que você se propôs. Vigiar-se para quê? Para continuar caminhando, ao invés de parar na caminhada.
Gedilson, é mesmo possível amar os inimigos? E o que fazer com as mágoas que ainda restam?
É muito possível amar o inimigo. Perfeitamente possível. Agora, amar o inimigo não quer dizer que você tem que estar do lado dele o tempo inteiro. Agora, amar o inimigo não quer dizer que você tem que transformá-lo num amigo. Você tem que amá-lo como inimigo que é. Amar o inimigo não é você passar a gostar de quem não gosta. É você amar quem você não gosta. Como se ama? Respeitando o direito dele ser seu inimigo. Respeitando o direito dele não concordar com você. Respeitando o direito dele agir contra você. Ele tem esse direito. Ora, você não acredita no livre-arbítrio? Não acreditam que Deus deu livre-arbítrio a cada um? Pois é, o seu inimigo, quando age contra você, está usando do livre-arbítrio dele. E que Deus deu a ele. E que você quer castá-lo. Você quer retirar o que Deus deu a ele. E chamar o inimigo? Amar o inimigo não é ficar lambendo ele e dizendo: meu inimigo, eu gosto de você. Não! Olha, eu não gosto de você. Eu acho que você quer me prejudicar. Mas eu lhe dou todo o direito de achar, de que fazer isso. Porque essa é a sua natureza. Você veio aqui para isso. Você vai ter que beber até o último gole do cálice que o pai lhe deu. Então beba. Isso é amar o inimigo. Viu como dá para fazer?
Paz Espada. Kim, o que lhe traz felicidade? Tem a capacidade de se fazer entender? Pela pouca capacidade dos humanos, grato e fique em paz.
O que me faz? O que me traz felicidade? Nada. Nada pode lhe trazer felicidade. Não, a filha está dizendo, nada, tudo, não, nada pode lhe trazer felicidade. Felicidade não é algo que você recebe, é algo que você dá. Felicidade é algo que você coloca nas coisas, não é algo que as coisas lhe dão. Nada me traz felicidade, eu coloco felicidade em tudo que me acontece. E como eu coloco felicidade em tudo que me acontece, eu sou feliz. Agora, se eu ficar esperando alguma coisa para me fazer feliz, eu não sou feliz. Eu tenho a satisfação de ter acontecido aquilo que eu queria para ser feliz. Isso não é felicidade, isso é prazer. Fique em paz você também, viu? Mesmo não concordando muito com eu.
Adripoleto. Mas Joaquim, em uma palestra sobre Krishna, foi dito que tudo foi programado e emanado por Deus para a prova e expiação do Espírito, e Deus não está nem aí para o ser humano. Então, essa busca pela felicidade não é utópica?
Completamente. Completamente utópica. Sim. O ser humano só será feliz se ele estiver programado para isso. Agora, você não consegue viver assim. Você como ser humano está sempre buscando alguma coisa. Agora, como eu disse no início, porque você diz que está buscando a felicidade, eu mostro alguns caminhos para isso. Agora, eu tenho certeza que você só vai ser feliz se tiver programado para ser. Por isso eu nunca cobrei nada de ninguém. Nunca disse, como é que você vem me perguntar isso se você não faz aquilo? Isso eu nunca vou dizer. Por quê? Porque eu sei que não dependo de vocês. Não dependo de vocês, Azile. Tudo acontece nessa vida. Não é vocês que fazem acontecer.
Márcia Ávila, eu não consegui entender, Joaquim. Quando brigamos é para defender nossa maneira de pensar, achando e julgando o outro errado. Gostaria de algum exemplo, se possível, para eu entender o que o senhor quer dizer.
Pode ser, pela lógica humana, você acredita que só briga porque você está defendendo. Mas tem muitas vezes que você nem sabe porque está brigando. Ah, quando você fala, você diz assim, mas peraí, por que eu estava brigando mesmo? Você nem sabe. Então você está, vamos dizer assim, achando que é preciso raciocinar antes e depois brigar? Desculpa, não é assim que a banda toca. Não é assim que a vida vive. Você primeiro age, depois o pensamento lhe diz por que você agiu. Se vocês fossem completamente lógicos, que maravilha seria esse mundo? Eu quero ser feliz, então isso não me traz felicidade, eu não vou nem botar a mão aí. Você consegue isso? Claro que não. Porque você age independente do que pensa. Então sim, alguns agem e depois o pensamento diz que agiu para defender alguma coisa sua. O pensamento diz. Mas não é bem isso não, viu? Tem certas coisas que nós pichija, vamos dizer assim, repensar, relembrar. Eu vou demorar um pouquinho nessa hipótese. Vocês acham que vocês são os seres humanos, os dominadores do planeta? Não é assim, filha? Vocês acham que são os seres humanos que são os dominadores do planeta. E acham que são isso porque têm a capacidade de raciocinar. O que é raciocinar? Raciocinar é analisar alguma coisa e escolher uma opção. E vocês dizem que o animal é inferior a vocês porque ele é instintivo. Ou seja, ele não escolhe nada. Ele segue aquilo que está programado na mente dele. Não é assim? Tá certo. Você consegue analisar uma situação e tomar uma decisão contrária às verdades que estão na sua mente? Não! Cada vez que você vai julgar o certo e o errado, o que que você faz primeiro? Apanha na mente o que já está programado como certo e como errado, e aí julga. Olha, isso não é instinto? Instinto é quem não raciocina, quem não escolhe, quem age por impulsos pré-existentes. Então vocês são instintivos, vocês não são racionais. Essa é uma coisa que nós precisamos pensar. Se você acha que você tem a capacidade de raciocinar, comece a raciocinar. Lhe garanto que se você raciocinasse, você, vamos dizer assim, não faria muita coisa do que você faz. Por quê? Porque você tomaria, veria o quanto de sofrimento fazer determinadas coisas pode lhe causar. O ser humano diz que é racional, mas ele é plenamente instintivo. Ele só faz baseado na... toma como real, como certo, aquilo que já vem pré-determinado na mente dele. Pré-determinado por quem? Pela humanidade, pela sociedade, pela família, pelas religião, pelas normas de bom comportamento. Se estão insistindo na coisa de que respeitar o próximo é ser bonzinho para ele. Por quê? Porque vocês estão seguindo o instinto, ou seja, o que já está na sua cabeça. É preciso, para começar a entender, a buscar a felicidade, você começar a quebrar esses conceitos. Porque se você continua agindo apenas apegado a esses conceitos, você vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz. E vai ter o mesmo fim que todo mundo tem. Só isso.
Armando SJ. Pai Joaquim, favor comentar. Há dominadores, os que mandam, e há dominados, os que obedecem?
Sim, toda a dualidade está presente no planeta Terra, cada um cumprindo seu papel, o dominador e o dominado, o nervoso e o carinhoso, o avalo e o benevolente. Sim.
Primeiramente, boa noite, Armando Chu. Quando você puder, manda outro e-mail para mim, que eu sem querer deletei tudo lá no meu trabalho. Mário EEU. Pai Joaquim, no Avadhut Gita, capítulo 3, 22, está escrito: Nenhum pai, esposa ou filho jamais nasceu para mim. Tampouco algum deles morreu ou me pertenceu. Por favor, comente.
O apego à família. Se você se acredita espírito, como é que você acredita num pai humano? Se você acredita em universalismo, como é que você acredita em amor individual, amor marido e mulher? É isso que eu acabei de dizer. É isso que eu falei e começar a pensar. Eu quero dar outro exemplo de começar a pensar. Deus é onipotente. Você sai falando por aí isso, mas na hora que alguém guita com você, você diz que foi o outro que guitou. Ou seja, retirou toda a potência de Deus. É, esse exemplo que você falou, moço, é perfeito nessa coisa. É preciso, se vocês acreditam que podem raciocinar, é preciso começar a raciocinar. Raciocinar o quê? Raciocinar que os seus conceitos não estão de acordo com as suas crenças. Que vocês usam a crença na hora que querem. O que isto diz? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meus irmãos são todos aqueles que creem em mim. E vocês ainda estão falando de Sagrada Família. Que isto diz? No céu não existe casamento. E vocês ainda dizem que o casamento é indissolúvel. Daqui dita o nicho. Porque não raciocinam. Se acham que podem raciocinar. Seguem o que foi dito lá atrás. Virou instinto. É igual a tartaruga que depois de 50 anos volta na mesma paia para colocar os seus ovos. Na mesma paia que nasceu. Instinto puro.
É, queridos amigos, a partir de agora eu peço para não colocar mais perguntas. Nós vamos terminar um pouquinho mais cedo. Obrigada. Márcia Ávila. Na prática, Joaquim, um exemplo. Alguém tem 4 filhos pequenos e quer dormir o dia todo e não cuidar deles. Qual o direito a ser respeitado?
O que tiver acontecendo. Eu não falo de atos. Se essa pessoa conseguiu dormir o dia inteiro e as crianças ficaram solando, tem que ser respeitado o direito dele dormir. Por quê? Porque ele está dormindo. Se essa pessoa não conseguiu dormir porque, apesar de querer dormir o dia inteiro, ela acha importante cuidar dos filhos, tem que respeitar isso. Se respeita o que está acontecendo, momento a momento, e não em teoria, não chiquia o que é ser respeito ou o que não é. Respeitar é respeitar a cada momento o que está acontecendo no momento. Ou seja, não criticar, não julgar, não acusar. Ah, ele devia estar, ela cuidando dos filhos, mas está dormindo, desrespeitou. Ah, pobre coitado, trabalha a noite inteira, devia estar dormindo, não cuidando dos filhos, desrespeitou. O respeito é viver no presente pelo presente. Moço que gosta quando eu falo isso. Esse é o respeito. O respeito a cada momento. Pelo amor de Deus, não quie padrões de respeito. Porque aí vocês estarão desrespeitando. O quê? O próprio universo. Que não chegue nenhum padrão que vocês colocam. O pessoal mais antigo. que já ouviu eu muitas vezes. Não é mais antigo daqui, é o que já ouviu eu muitas vezes. Como eu disse, eu não tenho nada novo para falar, eu posso tocar palavras. Respeitar, amar, é a mesma coisa. Já toquei palavras. Eu disse para a Fia, eu toquei uma palavra, está todo mundo perdido do outro lado. Respeitar é isso, é respeitar o momento, é viver o aqui e agora, com respeito ao aqui e agora. É isso que está acontecendo. Eu não vou ir contra o que está acontecendo, vou respeitar o que está acontecendo.
A última pergunta a ser respondida vai ser então a do Mário, tá bom? É, a Clopes. Joaquim, se Deus é causa primária, a visão humana é perfeita independente da proposta e da forma de felicidade de cada um?
Sim, porque a visão humana nada mais é do que o efeito da causa primária. Na hora que você respeitar o que você está vendo e o que o outro está vendo, você vai estar vivendo a causa primária, vai estar ligado a Deus. Como eu disse, só vai mudar a palavra.
Caroline Menegol, satisfação e prazer podem atrapalhar a felicidade?
A vida é cíclica. Tudo acontece dentro de um ciclo. É. Hoje você tem satisfação e prazer, amanhã você vai ter sofrimento. É impossível não se viver os dois lados da moeda. Como a felicidade não tem outro lado, não tem o que viver do outro lado.
Lolita, chega. Eu não sei se é Kawab ou Kawab. Kim, salve. Esta semana descobri que vivo num Brown. Que é isso? Onde tenho uma ilusão de viver em um Brown. E que todos vivemos uma ilusão, seja qual for. Então pergunto, quem irá nos descortinar dessa ilusão?
Você mesmo. E qual o primeiro passo? É isso. Saber que você vive numa ilusão. Só se sai da ilusão tendo a consciência de que tudo é ilusão. Ah, e aí vai mudar o que eu estou vendo? Não, não vai. Mas você vai ver de outro jeito. Você vai ver sabendo que é uma ilusão. Só isso. Agora, não é só um baú não, viu? Cidade espiritual também é isso. Todo lugar que você chite é uma ilusão.
Mário, e esta então é a última pergunta. Pai Joaquim, o senhor disse: vocês acham que têm a capacidade de raciocinar. Mas, para não achar que têm a capacidade de raciocinar, não teria que estar no script, a programação para não achar que têm a capacidade de raciocinar? E isso, achar ou não que pode raciocinar, não seria somente prova?
Sim, moço. Tudo isso que você falou é realidade. Para você assar que não raciocina, até lá que está no script. Assar que raciocina, compactuar com isso ou não, é prova. Agora, eu disse, não disse a vocês, vocês assam. Eu disse assim, para vocês que assam que são capazes de raciocinar, por que não raciocinam assim? Então, eu estava justamente querendo mostrar àqueles que acham que são capazes, que não são capazes. Agora, quando eu falei isso, sei lá que eu estava esperando que alguém compreendesse o que eu disse. E porque eu falei isso, palácio de assar que rachoxina? Claro que não. Porque eu falar também é uma pova, também é uma ilusão. Então vamos dizer assim, cada um faz sua parte no teatinho e vamos deixar a vida correr, tá certo? Isso. Então acabou, né, fia? Quem tiver alguma dúvida que, vamos dizer assim, esteja apertando aí a cabeça, Chique Gege bota na mensagem, não é isso, fia? Que, e manda pra este aqui, que aí eles conversam com eu respondo, tá certo? Se não, talvez na terça-feira tem gente falando, na outra quinta tem este, na outra terça tem mais gente, na outra quinta tem eu de novo, e a gente vai conversando. Eu prometo que eu vou tirar um dia só pra responder perguntas, tá certo?
Então, boa noite a todos. Galego, vê se aparece pra tomar um café. Fiquem em paz. E quinta-feira que vem será o Firmino falando, não Pai Joaquim. Boa noite a todos.
Isso, que vocês fiquem então na paz. E só lembrando ao pessoal do São Paulo, onde nós vai estar no domingo agora. Eu só vou responder pergunta. Se não me perguntarem, nós a uma nossa tosse vai embora. Tá certo isso? Tá certo. Esse é o primeiro detalhe. E pro pessoal do Rio de Janeiro que perguntou, mas você não falou que vinha pra cá? Nós vai então no outro sábado e domingo, não neste, no outro, não é isso? Então fiquem na paz de Deus. E como a fia tá gotando de passear, quem quiser que eu vá é só chamar que nós vai, viu? Não é assim, fia? É só dizer, e querer para este dizer, eu quero usar aqui, nós vai. Pode ficar tranquilo, viu? Fiquem na paz do Deus, então.
Ai, a Luísa Rebelde está esperando a resposta sobre o Campos de Jordão. Mandou hoje. Novícia Rebelde, Bernadette, Firmino está dizendo que mandou um e-mail hoje. Não, esse quem? Esse? Então, Firmino. O que eu falei? Pera um pouquinho, Bernadette, não sai ainda.
Você falou que este está dizendo que este mandou. Não, eu estou dizendo que este mandou.
Então, Pai Joaquim está dizendo que Firmino mandou. Tá. Pai Joaquim está dizendo que Firmino mandou. 9, 10 do outro dia. Peraí. Joaquim acha que é. Propondo dia 9 e 10 de abril. Ok? Fica mais ou menos essa data. Vê se dá aí pra vocês e a gente vai confirmar se dá aqui pra gente. Então, um abraço, Bernadette. Um abraço a todos.